Novo estudo associa maior consumo de ultraprocessados à menor adesão da dieta planetária. Cientistas do NUPENS, da Faculdade de Saúde Pública da USP, avaliaram então a população brasileira. E a gente vai trazer detalhes para você desta pesquisa. Converso com Leandro Cacau, pesquisador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da Faculdade de Saúde Pública da USP, nosso convidado, responsável, né, autor deste estudo também. Um assunto bastante atual, que é essa questão do consumo de ultraprocessados. Muitos estudos estão sendo feitos, vocês são especialistas neste tema. E para a gente entender o estudo, a associação do consumo de ultraprocessados com a dieta planetária, vamos explicar o que é a dieta planetária, né, Leandro?
Perfeito. Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, né? Estou super feliz de poder falar com vocês aqui sobre esse tema, que eu gosto bastante. Então, para a gente entender melhor, né? Então, a dieta da saúde planetária, a gente poderia definir ela como um modelo de dieta de referência, digamos assim, que tem um principal objetivo de ser saudável tanto para a nossa saúde, né? Então, para a saúde das populações, dos indivíduos, mas também para a saúde planetária, né? Respeitando os limites planetários do nosso planeta, né? E essa dieta, ela foi proposta em 2019 por um grupo de cientistas de diversas áreas do conhecimento, né? Então, de nutrição, de saúde, de agronomia, de produção sustentável, enfim. E é isso, né? Ela é caracterizada, então, por ter esse objetivo e tem algumas recomendações específicas, né? Como, por exemplo, maior consumo de alimentos de origem vegetal em detrimento de um menor consumo de alimentos de origem animal, por exemplo.
Ah, entendi. Essa comissão é Lancet? É da Lancet?
Exatamente, né? Ah, tá. A dieta, ela foi proposta num relatório científico, né? Que eles publicaram no início de 2019, que foi, digamos que, comissionado pelo jornal científico Lancet. E aí a comissão, ela ficou conhecida, né, como a comissão IT-Lancet, né? Então, inclusive, a dieta da saúde planetária também pode ser conhecida como dieta do IT-Lancet.
Ah, muito bom. E aí, como você disse, diretrizes, redução de consumo de produtos animais, mais alimentos de origem vegetal. E a gente sabe que tudo isso tem muito a ver com questão, de um lado, de desnutrição, do outro, de obesidade, com impactos também, porque isso tem a ver com sustentabilidade, né? Com mudanças climáticas, frear as mudanças climáticas. É bastante amplo isso e envolve, como você já disse, estou só reforçando a ideia, claro, reúne muitas áreas lutando por melhorar a saúde das pessoas, a qualidade da alimentação e o meio ambiente, é isso, né?
Exatamente, exatamente.
Agora, o estudo, ele é o primeiro a avaliar a associação entre adesão à dieta sustentável dessa comissão IT-Lancet com o consumo alimentar, de acordo com essa classificação?
Sim, ele é o primeiro estudo, né, a ser conduzido e a ser publicado que faz, então, essa associação, né, dessa adesão à dieta da saúde planetária com a classificação nova de alimentos, né, que avalia, então, os alimentos a partir do grau de processamento. E acho que posso complementar aqui que a comissão IT-Lancet, né, então essas recomendações da dieta da saúde planetária, elas foram muito importantes, né, foi um marco na ciência, mas elas têm alguma deficiência também, né, então nem tudo acaba sendo perfeito. E uma das críticas dessa dieta, dessas recomendações, é que eles acabaram não focando ou não mencionando sobre os alimentos ultraprocessados, né? Então foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer esse estudo, né? E por isso que ele é pioneiro nesse sentido, né? Porque ainda não havia sido estudado ou mencionado sobre o papel deletério, né, dos alimentos ultraprocessados e essa relação com uma dieta saudável e sustentável proposta pela comissão.
Entendi, então faz um complemento importante, né, nessa análise. Agora, quais foram os resultados? Agora conta pra gente um pouco dos resultados que vocês encontraram sobre a questão do consumo alimentar.
Tá, perfeito, né? Então, acho que o principal resultado que a gente avaliou é que o maior consumo, né, desses alimentos, os alimentos ultraprocessados, está diretamente relacionado com a menor adesão a dieta da saúde planetária, né, uma dieta mais saudável e sustentável. Uhum. Além disso, a gente também, né, com uma classificação nova, acho que só para resumir brevemente, ela tem 4 grupos, né, então uhum. a gente tem os alimentos in natura e minimamente processados, os ingredientes culinários processados, os alimentos processados e, por último, os alimentos ultraprocessados, que são o principal foco do estudo, né. Mas a gente também viu que, por exemplo, o inverso acontecia, né? Então, enquanto o maior consumo de ultraprocessados diminui a adesão à dieta saudável e sustentável, o oposto acontece quando a gente tem o maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, essa adesão aumenta, né? Então, acho que esse seria o principal resultado do nosso estudo.
E nessa escala, Leandro, só para a gente entender, quanto mais próximo ali do topo do ultraprocessado, mais prejudicial à saúde, né? Claro.
Isso, exatamente, né? Quanto maior o consumo de ultraprocessados, mais prejuízos para a saúde, né? Tanto, e daí um ponto interessante é que tanto, né, existem diversos estudos que já evidenciam isso, né? Essa relação do maior consumo de ultraprocessados com efeitos negativos na nossa saúde, né? Com maior risco de doenças, mas também existem já estudos mostrando o efeito dos ultraprocessados na degradação ambiental, né? Então, acho que isso é interessante de mencionar.
Entendi. Vamos dar algum exemplo. Por exemplo, um milho enlatado, uma latinha de milho. Isso uhum. é processado, não é ultraprocessado, tô certa?
Isso, exatamente, né? Um milho enlatado, né, frequentemente ele é um alimento processado, né? Porque a ideia ali é que a gente só vai ter o milho e uma conserva de sal para conservar aquele milho, isso. né? Então, a gente não tem, por exemplo, adição de nenhum outro tipo de ingrediente que não é necessário ali, digamos assim, né? A gente não tem nenhum tipo de aditivo alimentar, por exemplo, que é o que acontece na maioria dos alimentos ultraprocessados, né?
Ah, entendi. Por exemplo, então, a espiga de milho, então, é o in natura, o milho na latinha é processado. E o que seria um ultraprocessado? Sei lá, um nuggets, uma misturinha de carne com um milho dentro. Aí seria um ultraprocessado, é isso?
Sim, exatamente. E acho que fazendo essa analogia, então, com o milho, né? Como tu começou, a gente poderia definir um ultraprocessado, por exemplo, com salgadinhos à base de milho, né?
Então, entendi.
Seguindo nessa mesma lógica do milho, né? Então, um ultraprocessado seria, então, um salgadinho ou um biscoitinho à base de milho. Geralmente, frequentemente, a gente vê isso nas embalagens, né? Então, isso de cara a gente já sabe que é um ultraprocessado, né?
Uhum. Ou seja, a gente precisa ter em mente direitinho qual é o processo, né? Boa parte dos alimentos passam por um processo de industrialização, né? E a gente tem que fazer melhores opções, melhores escolhas. E isso, como o estudo mostra, tem um impacto importante, digamos. Agora, o que o estudo traz de bom, que é isso que eu estou tentando fazer aqui, eu entender, né? Como a pessoa entender e melhorar o meu consumo. Então, isso tem impacto como informação para o consumidor, mas também pode orientar um pouco políticas públicas, por exemplo, né? Queria que você falasse um pouco das consequências de ter toda essa informação, todo esse conhecimento.
Com certeza. Então, acho que só reforçando, assim, né, que esse estudo, esse resultado, então, ele traz exatamente uma pauta que já vem sendo estudada, uhum. né? Na verdade, acho que esse estudo ele reforça mais ainda essa pauta, que é a diminuição do consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, sim. acho que a gente tem que frear esse aumento de consumo, diminuir esse consumo de alimentos ultraprocessados e sempre preferir os alimentos in natura ou minimamente processados. E nesse caso, quando a gente pensa de um modelo de dieta sustentável, né, que também pensa no meio ambiente, claro que a gente vai preferir, então, alimentos que sejam de origem vegetal, né? Uhum. Então, acho que esse é uma grande pincelada, assim, sobre os resultados desse estudo. E uhum. aí, como eu mencionei no início da fala, né, ele vai completamente de encontro às evidências que já se acumulam, né, sobre o efeito dos alimentos ultraprocessados. Então, eu considero que esse estudo, ele traz mais um braço, né, então, digamos. E é muito interessante porque ele vai de encontro, por exemplo, ao que é recomendado no próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, que a gente tem, né, que recomenda que tem como uma das principais regras de ouro que para a gente evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, sempre preferir os in natura, preferir alimentos de origem vegetal, da nossa diversidade alimentar, da nossa cultura alimentar. Então, tudo isso também faz parte de uma definição de uma dieta saudável e sustentável, né? Eu considero, então, que nosso estudo, então, ele contribui também nesse campo e reforça, né, essas políticas que a gente já tem aqui no Brasil, e uma das principais, né, seria o Guia Alimentar para a População Brasileira, que esse ano completa 10 anos, né?
Ah,
então,
é mesmo?
Vai super de encontro, assim, a gente pensa que o Guia está completando 10 anos, pode pensar que ele talvez seja desatualizado, mas na verdade não, né, acho que isso é super interessante ver como as novas evidências, elas continuam indo de encontro ao que é recomendado no nosso guia.
Exatamente, ou seja, vamos olhar do outro lado, né? Quer dizer, há 10 anos, há cerca de uma década que vocês estão já falando sobre isso, né? E tentando levar para a população um conhecimento, uma informação que quer dizer sim saúde, né? Melhor alimentação é saúde. Então, precisa, muita coisa a gente falou aqui hoje: produtos animais versus produtos vegetais, in natura versus os industrializados. A gente precisa ter muito isso em mente para poder melhorar por conta própria, não é? Fazer uma decisão consciente do que é melhor para você em termos de alimentação e, como você bem lembrou, em termos de política pública, o Guia Alimentar é super atualizado, só para citar no finalzinho, para avaliar essa alimentação da população brasileira, considerando quantidades, tipos de alimentos. Esse estudo considerou informações do Inquérito Nacional de Alimentação 2017-2018, integradas aos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares do IBGE, né, Leandro? E é isso, vamos continuar batendo nessa tecla, até a gente ter consciência e fazer uma melhor opção por alimentos mais saudáveis, Leandro.
Perfeito, é exatamente isso.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do Leandro Cacau, que é pesquisador do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos autores deste estudo. E muito obrigada, até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado, tá?